28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga, o único bioma exclusivamente brasileiro. Salão Verde aproveita a data para viajar pelo semiárido. Eu sou José Carlos Oliveira e também trago reflexões e propostas legislativas para o futuro do bioma.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
A vida aqui só é ruim quando não chove no chão, mas se chover dá de tudo, fartura tem de porção.
Desde 2003, o Brasil celebra o Dia Nacional da Caatinga em 28 de abril. A data coincide com o nascimento do ecologista pernambucano João Vasconcelos Sobrinho, em 1908. Ele foi um dos pioneiros nos estudos da rica biodiversidade do semiárido brasileiro, antes só retratado como palco de miséria socioambiental. Assim como todas as datas nacionais, essa também serve para a gente celebrar a Caatinga e, ao mesmo tempo, refletir sobre possíveis proteção e uso sustentável do bioma. É o que vai rolar no programa de hoje, por meio de propostas legislativas e visitas a algumas das áreas mais emblemáticas de lá. Antes, eu vou te mostrar um brevíssimo raio-x desse ecossistema.
Geológicas.
Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ocupa cerca de 10% do território nacional, equivalentes a quase 800 mil quilômetros quadrados, sobretudo no nordeste do país e no norte de Minas Gerais. A pequena média anual de chuva deixa a paisagem meio esbranquiçada, daí o nome de Mata Branca ou Caatinga na língua tupi, mas basta uma chuvinha para o verde voltar a visitar a região rapidamente. O bioma é naturalmente adaptado ao clima semiárido com longa estação seca, porém, as atividades humanas, como desmatamento, queimadas, pastagens e outras ocupações desordenadas, agravam o quadro socioambiental desse ecossistema. Recentemente, a Caatinga ganhou um sistema de monitoramento de desmatamento e queimada por meio de parceria do MEP Biomas com a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. O cruzamento de dados revela 105 mil quilômetros quadrados de área queimada entre os anos 2000 e 2019, 80% dos focos de incêndio nas formações savânicas da Caatinga, perto de áreas de cerrado, sobretudo no Mato Piba, região de expansão agropecuária entre Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Ao contrário das extensas áreas de incêndio florestal que aconteceram na Amazônia e no Pantanal, as queimadas na Caatinga se caracterizam por pequenos focos de fogo, mas em grande quantidade. A Bahia lidera a devastação, inclusive em áreas próximas ao Parque Nacional da Chapada Diamantina. Representante da articulação semiárido brasileiro, Pedro Paulo de Carvalho, apontou durante audiência na Câmara a preocupação com os efeitos das mudanças climáticas no bioma.
O Laboratório de Análise de Pesquisas e Imagens de Satélite da Universidade de Alagoas levantou que o semiárido já tem 13% de toda a sua área já num processo de desertificação. Nós já estamos ali no limite do índice de aridez.
Mesmo debaixo de clima semiárido, a Caatinga abriga rica biodiversidade e é considerada uma das mais importantes áreas secas do planeta.
Geológicas.
Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
Hora de conhecer algumas propostas legislativas sobre o bioma em análise no Congresso Nacional.
Salão Verde.
As patas do meu cavalo, galopei no meu sertão, vi a seca, vi a fome, lobisomem, assombração.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que cria a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. Esse texto é do ex-senador paraibano Garibaldi Alves e já foi aprovado pelo Senado após debates que escancararam as vulnerabilidades do bioma. O coordenador do projeto Caatinga Potiguar, Carlos Roberto da Fonseca, citou a lista de problemas da região.
A Caatinga hospeda atualmente 28 milhões de habitantes, sendo que cerca de 40% vive no ambiente rural e depende direta ou indiretamente dos recursos da Caatinga. A região apresenta os menores índices de desenvolvimento humano, IDH, né, do país, e os maiores índices de insegurança hídrica e alimentar.
Riacho virou caminho, graveto virou tição. As pedras queimando em brasa, asa branca na amplidão.
Ex-secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Inamara Melo, explicou aos senadores que a Caatinga é um dos biomas mais ameaçados pelas mudanças climáticas, com risco de desertificação.
O meu estado, Pernambuco, há 135 municípios suscetíveis à desertificação. Isso representa mais de 90% do território do nosso estado e onde temos a menor oferta hídrica per capita do país. E vários fatores podem explicar o aumento da desertificação. Isso está diretamente ligado aos vetores de pressão do desmatamento, como agropecuária, garimpo, mineração, expansão urbana, mais recentemente com destaque para a construção de usinas eólicas e solares, e esses fatores certamente colocam a Caatinga no centro da discussão nacional em relação à necessidade de desenvolvimento sustentável, ao fundamental esforço de preservação da fauna e flora nacionais.
O nosso setor menino morreu sem nome.
A proposta de política de desenvolvimento sustentável da Caatinga aponta uma série de medidas com foco em preservação do meio ambiente, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais. Na Câmara, o texto é analisado em conjunto com o projeto de lei do ex-deputado Pedro Augusto Bezerra, do PDT. Ele é de Juazeiro do Norte, no Ceará, e apresentou a proposta que trata da proteção da Caatinga com restrição a desmatamento da vegetação nativa, zoneamento ecológico e econômico e política de extrativismo sustentável.
Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão.
Com muitos deputados nascidos na Caatinga, a Câmara já teve uma frente parlamentar em defesa da convivência com o semiárido, a fim de articular a aprovação de propostas do interesse da região. Pernambucano de Tabira, no sertão do Pajeú, o deputado Carlos Veras, do PT, já coordenou esse grupo de parlamentares.
Uma das nossas prioridades é transformar o bioma em patrimônio nacional para fortalecer a preservação da Caatinga, colocado como prioridade dos gestores públicos em todas as esferas, municipal, estadual e federal. Tem uma riqueza e uma diversidade cultural enorme e econômica também.
A Câmara analisa várias propostas que incluem a Caatinga e o Cerrado na lista de patrimônios nacionais, como já acontece hoje com a Amazônia, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Serra do Mar e a Zona Costeira. No entanto, textos que tramitam desde 1999 sobre o tema vêm enfrentando resistência de algumas bancadas, sobretudo as ligadas ao agronegócio. Os defensores das propostas argumentam que Caatinga e Cerrado, protegidos na Constituição, terão novos estímulos e políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Carlos Veras ressalta que, apesar do clima hostil e das pressões econômicas, a Caatinga resiste bravamente, conservando um rico patrimônio biológico.
Há um processo de degradação do solo, fruto, inclusive, da ação humana, que muitas vezes desmata, queima e utiliza de venenos. Então, há um processo de extinção também de plantas da Caatinga que são muito importantes. Nossa Caatinga não é só solo rachado, não é só dificuldade, não é só seca, nós temos muitas riquezas. Eu lembro ainda de quando criança, que o lambedor que era feito para curar nossa gripe era feito da casca do jatobá. Então, tem plantas riquíssimas, inclusive medicinais.
A Frente Parlamentar em Defesa da Convivência com o Semiárido já promoveu exposições na Câmara dos Deputados para mostrar as riquezas da Caatinga. Além do jatobá, produtos à base de sisal, fibras, licuri, umbu, mel e maracujá, típicos do bioma, são algumas das potencialidades sustentáveis de lá, segundo Adilson Santos, da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, no sertão da Bahia.
A gente faz todo um processo de organização da base com foco na produção e na comercialização, buscando toda essa estratégia de geração de renda, de garantir a sustentabilidade dos agricultores e agricultoras na sua base de produção e de agregação de valor àquele produto do agricultor na sua base.
Aqui no Salão Verde, a gente já fez uma edição inteira para mostrar as 1001 utilidades do sisal, descobertas por cientistas da Universidade Federal da Paraíba e da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária. Cultivado na Caatinga, o sisal já é bastante utilizado na produção de fibras, cordas e forragens. Mas os cientistas descobriram que a polpa da planta, geralmente jogada fora no lixo ou descartada no meio ambiente, pode ser aproveitada como eficiente extrato no combate ao mosquito Aedes aegypti, o temido transmissor dos vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Além de saúde pública, a pesquisa da UFPB e da Embrapa tem perspectivas socioambiental e econômica, já que pode ampliar o trabalho e a renda nordestina.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde já percorreu algumas das áreas protegidas na Caatinga. E, infelizmente, não são muitas, não. Um dos destaques está na região do Raso da Catarina, na Bahia, com solo muito arenoso, relevo predominantemente plano, mas com alguns cânions. Por lá estão protegidas a Estação Ecológica do Raso da Catarina, a Reserva Biológica da Serra Negra, a Estação Biológica de Canudos e o Parque Estadual de Canudos, que também tem interesse histórico por ter sido palco da Guerra de Canudos no século XIX. A Caatinga pernambucana é protegida no Parque Nacional do Catimbau, em áreas de 4 municípios entre o Agreste e o Sertão. Também há áreas protegidas em transição de biomas. São os casos do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na Bahia, com trechos de Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga, o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, no Agreste de Sergipe, e o Monumento Natural do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas, Sergipe e Bahia. Lá no Piauí, a Caatinga impera nos parques nacionais das sete cidades e das serras da Capivara e das Confusões. Esses dois últimos já ganharam edições exclusivas de Salão Verde. Na Serra da Capivara, por exemplo, a gente teve o prazer de entrevistar Nied Guidon, figura fundamental para os estudos da arqueologia no mundo.
Daqui além de você ter a parte cultural, você tem também a paisagem, é uma fronteira entre duas formações geológicas, tem a Caatinga e tem também ainda nos vales que são mais profundos, espécies animais e vegetais da floresta amazônica e aqui na planície da Mata Atlântica.
Calango comendo batata de ouro, jararaca armada, pé de jacurutu.
Salão Verde também destacou os 820 mil hectares de preservação da Caatinga no Parque Nacional da Serra das Confusões, o maior do Nordeste, ocupando partes de 11 municípios piauienses. Lá, a gente bateu um papo com o chefe do parque, José Wilmington Ribeiro, o Mitinha.
Hoje nós temos mais ou menos 20 quilômetros de trilhas. Além da beleza cênica que existe em todo o parque, as pessoas se deslocam mais para essa zona histórico-cultural para ver pintura rupestre.
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas O Shot das Meninas, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, com Gonzagão; A Seca, de Alceu Valença; Caatinga, de Duduca, Júlio, Paulo e Pedro, com Paulo Soares e Terceira Cidade; Último Pau de Arara, de José Guimarães, Corumbá, Venâncio, com Fagner.
Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, quem sai da terra natal e outros campos não param.
O Dia Nacional da Caatinga em 28 de abril foi o tema de Salão Verde de hoje. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Só deixo o meu cariri no último pau de arara.